Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu estou aqui com a Lizy Mello para bater um papo sobre Marketplace. Seja bem-vindo ao Mateada Podcast.
Muito obrigada.
Durante muitos episódios aqui, em alguns episódios, a gente falou bastante da Web Continental, sabia? Sempre eu trazia alguém aqui, a pessoa tinha alguma relação com a Web Continental. Falava, já trabalhei lá, eu conheço alguém de lá, ou citava alguém que trabalha na Web Continental. Hoje, finalmente, temos alguém da Web Continental.
Isso aí.
Pra bater esse papo. A Web Continental, eu falei isso em um dos podcasts, é um dos maiores e-commerce aqui do Sul, né?
É, referência aqui no Sul. Hoje, somos referência em e-commerce. E marketplace, né? Do Rio Grande do Sul, primeiro marketplace.
O primeiro marketplace do Rio Grande do Sul, que bacana isso. Ah, tem muita história pra contar então, hein?
Muita, muita história.
Show de bola. Antes da gente começar nosso papo, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui. Pra quem está nos assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal aí pra não perder mais papos como esse. Toda semana eu trago alguém muito legal aqui com baita experiência pra nos ensinar. Eu aprendo muito e eu tenho certeza que tu vai aprender muito também com todos os convidados que eu trago aqui no Mateada Podcast. Se tu ainda não assinou o canal do Mateada Podcast no Spotify, segue lá, dá o teu coraçãozinho, compartilha isso com os amigos, quem tu conhece que acha que vai gostar de assistir as nossas conversas aqui. E se quiser entrar em contato, o e-mail é podcast@mateada.com, manda tua mensagem para mim aí com sugestões de pauta, sugestões de convidados e me ajude compartilhando aqui, estou numa campanha para chegar no top 100 podcasts mais ouvidos do Spotify.
Mas olha...
Olha aí, eu quero trazer uma champanhe, abrir uma champanhe aqui para comemorar quando isso acontecer. Mas eu dependo de quem está lá em casa agora assistindo. Será que as pessoas estão em casa? Talvez elas estejam no carro também, né?
É, também.
Mas se inscreve aí, dá o teu like, me ajuda a chegar no top 100 lá do Spotify, que aí eu penso em alguma coisa especial aqui depois, além do champanhe.
É isso aí, pessoal. Vamos fortalecer, hein?
Isso aí. Pô, Liz, muito obrigado por ter vindo. A tarde fria aqui em Porto Alegre. Comecinho de noite agora. A gente trocou a cerveja por café e chá quente.
Cara, faltou o quentão aqui, velho.
Faltou o quentão. Nós temos, né? Dá um spoiler pra quem tá nos ouvindo agora. Que a gente tem aí, está se armando uma gravação com o quentão aqui, onde vai ter outras pessoas também participando.
Legal.
A gente tá... Vai acontecer. Só, como tem muita gente, tá difícil de a gente conseguir agenda, mas vai sair essa gravação com o quentão, se Deus quiser, né?
Cara, só vem o pessoal que tá envolvido aí, que tá postergando. Ai, 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 hein? Tô só por esse quentão.
Fica um recado aqui, né? Vou dar papo reto.
Papo reto nos guri aí. Vamos se mexer, gurizada.
Muito bom. Então vamos bater um papo de marketplace. Tu tava falando antes que a Web Continental foi pioneira. E tu tá há quanto tempo ali?
Na web eu tô há 6 anos.
Trabalhando com marketplace.
Sim.
Mas não foi o teu...
Não, não. Na realidade, no segmento de marketplace fazem 10 anos que eu trabalho. É, comecei trabalhando como estagiária. E na época era, cara, era muito surreal. Hoje a gente olha para trás, assim, até como a gente passou por aquela fase, mas enfim, foi importante para amadurecimento.
Há 10 anos o marketplace estava engatinhando aqui, né?
Tava engatinhando.
O e-commerce estava engatinhando, que dirá o marketplace.
É. Mas se tu parar para analisar, tipo, a exemplo do Mercado Livre, né? O Mercado Livre são 20 anos de marketplace no Brasil. E ela, o Mercado Livre, ele é 100% marketplace, né? Tá certo que de uma forma muito mais cliente a cliente do que B2C, né? Mas tem 20 anos de estrada aí no Brasil. E começou mesmo a ganhar força com a entrada da grande... Na época era Nova.com, que hoje é a Via Varejo, né? E a B2W lá em 2012, 2013, que começou a ganhar força no Brasil esse modelo de fazer e-commerce, né?
E quando tu começou como estagiária, qual das pontas que tu trabalhava? Tu era o...
Cara, eu fazia a ponta do... Na época era busca-pé, era custo por clique, e era surreal. A gente ficava num leilão o dia inteiro, olhando anúncio a anúncio, quanto que estava sendo investido, voltava no mesmo anúncio durante o dia, sei lá quantas vezes, para ver o ranqueamento que estava, quanto que a gente estava investindo, quanto que estava dando de retorno, enfim.
Mas aí tu era o vendedor, daí, nesse caso?
Não, não. Ah, sim, isso. Eu vendia através do Buscapé, isso aí.
Pô, e aí, de lá pra cá, tu acabou passando por diversas áreas aí. O Marketplace, antes eu tava te perguntando aqui, porque existem uma divisão grande aqui, que é tu ser o Marketplace. Então, no caso, sei lá, a Amazon, por exemplo, ela é um Marketplace onde outros sellers vendem lá dentro.
Exato.
Isso chama de... tu falou in, out...
Isso, isso. É o modelo de Marketplace in e out.
Mas, pra dar esse exemplo da Amazon, a Amazon é o quê?
O out é fora, né?
A Amazon, então, é o out.
Isso, isso.
Tá,
daí eu vendendo dentro da Amazon é o out, né?
Out. Tá, e existe... O
Marketplace Inc,
que
no
é o
caso
contrário.
Da Web Continental, são os clientes que os parceiros, perdão, que vendem dentro do nosso site, né? Que é o Marketplace
Inc.
Exato.
E tu passou por esses dois.
Passei
esses dois lados aí do Marketplace.
Exatamente.
Qual deles dá mais dor de cabeça?
Cara, eu sou suspeita em falar que eu tenho verdadeira paixão, assim, pelo que eu faço. Que é vender dentro dos marketplaces, né? Então, hoje, com as bandeiras da Web Continental e Continental Center, que são as bandeiras do grupo para vender dentro de marketplace, é o meu chão, assim, onde me dá muita dor de cabeça, muita história, muito aprendizado. Não tem uma forma, né? Todo dia é uma novidade, até estava comentando isso com o pessoal que eu trabalho, que a gente não consegue fazer, por exemplo, um mapeamento de erro, né? Ah, hoje teve um erro X. Nunca é o mesmo erro. Quando está numa grande operação, assim, todo dia é um erro diferente. É uma caixinha de surpresas, assim, como a gente vai fazer para contornar? E diante de todos os erros, as dificuldades, não só erros, né? Dificuldades, como a gente faz para contornar? Mas não tem uma forma, sabe? Tipo, ah, este erro é comum. Não, não tem uma. Todo dia é um desbravar, né? Um desbravar de trabalho, de atos de contornar. Tem que ser muito resistente, tipo, tem que ter muito jogo de cintura também. Porque como seller dentro de marketplace, tu tem que intermediar a relação entre o comprador, que vai trazer a mercadoria, mas também o integrador, o cara de tecnologia, quando surgem as dificuldades. Tem que falar um pouquinho, tu tem que trafegar nessas áreas, né? Tem que entrar um pouquinho no compras, entrar um pouquinho no financeiro, entrar um pouco em cada uma das áreas. E não que necessariamente o cara tenha que ter domínio, né, disso, mas o cara tem que entender para conseguir ter autonomia, tomar decisões e também trazer oportunidades de uma forma mais clara e mais consistente, né, com conteúdo, com embasamento.
Mas e tu falou que todo dia os erros são diferentes, assim, não dá.
Sim.
Então não tem nem como numerar, por exemplo, para quem está começando hoje, está pensando em encarar marketplace, o pessoal vai dar o primeiro passo agora, não tem como criar um, tipo, olha, cuidado com isso e aquilo, que são coisas comuns.
Não, tem. De início, assim, quando o cara está começando, tem. Como os erros eles vão acontecendo ao longo, tipo, 60%, 70% do caminho, tu já vai ter ele mapeado. O identificar aonde está a falha, onde está acontecendo o erro, é o principal. E para tu saber disso, tem que entender o ecossistema todo do negócio, né? Eu falo disso de seller integrada, né? Eu trabalho hoje 100% integrado. Toda a minha estrutura hoje ele é via integração.
Tá, o que significa isso em ser integrado?
O que é integrado? Eu tenho recursos e softwares que intermediam toda a operação, né? Então, eu fico muito mais acompanhando para que, do momento que o cliente feche o carrinho no marketplace até a entrega efetiva na casa dele, tudo seja de forma automática, né? E siga exatamente os critérios e requisitos que a gente determinou. Quando eu digo do lojista que é manual, e eu já fui lojista manual, assim, é um caminho muito interessante para tu seguir, para tu iniciar, porque é onde tu efetivamente aprende muita coisa. Então, tu aprende onde nasce o pedido, como a integração faz, né? Como a integração vai fazer para integrar um pedido que, sei lá, entrou no marketplace, tipo a Amazon, e até chegar ao cliente. Quando tu não é integrado, tudo isso é através de planilha. Alimentar desde o cadastro do cliente, cadastro do produto, até a entrega efetiva para o cliente, tudo é feito de forma manual. É planilhão, Excel, se come Excel com farinha, que nem eu digo para o time. Não, Excel é o teu aliado. Mas então, é muito bom,
dá
é muito,
muito mais
rico,
trabalho,
né?
Mas em compensação a pessoa entende as entranhas de como é que
exatamente
realmente funciona.
A arquitetura toda do negócio, né? Como ele vai funcionar, como ele vai rodar. E tu tem muito mais segurança de, ah, beleza. Aqui, e tu pode, hoje em dia, existem recursos que tu pode ir colocando de forma fatiada, né, a integração. Então, ah, eu quero só que integre o pedido. E a parte de pós-venda, a parte do tracking ali, eu alimento. Tem como tu fazer isso de forma fracionada, né? E isso dá muita clareza para ti. Ah, beleza, esse tem o recurso, esse não tem, eu vou adicionando esses recursos aqui. Hoje existem muitas plataformas, muitos hubs disponíveis no mercado que dão muita agilidade no processo, né, para o seller. E aí o seller consegue efetivamente se preocupar em ter estratégia para vender, em procurar melhores preços de compra também, né, e focar efetivamente na parte do negócio, né, na parte comercial do negócio, e não efetivamente na operação. E aí tu consegue ter mais fôlego para isso. Isso é importante.
E deixa eu te fazer uma pergunta assim. Vamos imaginar alguém que... A pessoa trabalha sozinha e está pensando agora, sonhando aí em vender em marketplace. Tem muita gente que usa o marketplace até como porta de entrada, né, para começar a vender. Quais são os passos, assim? Pensando numa operação pequena, que provavelmente a pessoa vai tocar sozinha, e o que ela precisa fazer?
É, assim, o que normalmente é importante o cara saber primeiro, questão fiscal, né, os impostos entre os estados, porque no momento que tu passa de um vendedor estadual, né, uma coisa é tu vender na tua região, para a tua cidade, para o teu estado, outra coisa é tu começar a faturar para outros estados. Então, questão fiscal é importante.
Porque o imposto do ICMS, por exemplo, é diferente.
Exato,
de um estado para o outro.
Exatamente. Uhum. Então, isso tem que ser levado em consideração.
E o imposto, ele não é cobrado onde a empresa está, e sim onde o cliente está, né?
Exato. E tu não sabe quem é o cliente efetivamente. Então, assim como tem a venda para o cliente final, que é a pessoa física, tem também a empresa que faz a compra através de marketplace. Então, o cliente final pode ser uma empresa, né? Um CNPJ. Uhum. E aí tem outro fator, que é essa questão dos impostos, né? Como que fica isso, né? Então, a questão fiscal é importante ter isso bem, bem maduro, assim, bem concreto. A questão dos contratos. Então, ah, vou vender no marketplace. Meu, leia o contrato. Leia o contrato, porque tem muito lojista. A gente acompanha muito história de lojistas que entraram no marketplace sem ler um contrato. Por exemplo, ah, fui lá e a verdade brasileira, né? Concordo e aceito. Sem efetivamente ler.
Aquela caixinha dizendo que... declarando que leu...
Exato. Cara, isso...
Quem será que lê aquilo?
Efetivamente o pessoal vai lá e... ah, vou subir meu cadastro, meu produto e vou vender. Então, assim, é importante ler para evitar surpresas posteriores. E ler e entender a sua realidade, né? Peraí, o que está aqui nesse contrato e a minha realidade, né? Eu consigo me adequar, eu consigo absorver, porque tem custos na operação ali... que está dizendo no contrato que depois o cara está vendendo lá. Peraí, mas os caras estão me retendo comissão por cancelamento, sendo que eu nem faturei ainda. Então, isso acontece, está ali nas letrinhas miúdas. Então, leiam o contrato.
Tá, e quando eu leio o contrato, eu tenho duas opções. Aceito ele ou não aceito? Ou é possível negociar esse contrato?
Não, na realidade, quando tu lê o contrato, beleza, eu aceito ou não aceito, mas olha para a tua operação, né? Então, o que eu posso fazer para contornar o cancelamento, né? O cliente comprou às 10 da manhã, às 11 ele pediu para cancelar e eu estava preparando, faturei, mandei. Nossa, quando eu voltei, o status já está como cancelado. Então, quais são as ações que tu tem na tua operação para poder contornar esse tipo de situação? Então, quando eu digo para ler o contrato, ele é muito mais para tu ter ciência do que tem ali.
E ajustar a operação.
E ajustar a tua operação àquela realidade, do que necessariamente, não vou entrar nesse marketplace. Marketplace a gente sabe que é realidade hoje. É um baita do empurrão no faturamento. Fatura, tu vende bem dentro de marketplace. É difícil um e-commerce hoje conseguir fugir de marketplace. Ah, eu não quero vender em marketplace. Ok, alguns nichos até faz sentido, enfim, e pode ser a estratégia do cara e tá tudo certo. Mas no momento que tu entra no marketplace, tu tem que te adequar àquela realidade, né? Então é importante ler o contrato. E, então, essas duas premissas, assim, então, é a questão fiscal e a questão dos contratos, né? Ler os aceites, não só o contrato, mas o aceite, a letrinha miúda, tipo, a Amazon é uma que não tem contrato, é o aceite lá, né? Mercado Livre também, então, lê ali, dá uma entendida, participa dos fóruns, né? Escuta a mateada. Então, é importante se atualizar. Tem muita gente, principalmente empurrados pela pandemia, que tiveram que vir para o digital, né? Tiveram que vir para o marketplace. Então, a gente vê muito lojista novo, muito lojista que está apanhando e poderia estar apanhando bem menos, assim, se tivesse estudado. E, cara, e é estudar, assim. É, depois de velha, é fazer dever de casa, estudar, criticar, ler, anotar. Peraí, o que eu posso fazer aqui diferente? Trocar ideia. Tem muito grupo de lojista. Tem muito material hoje, versus há 10 anos atrás, que eu traduzia no Google o material que vinha, porque era tudo em inglês, e eu não falo inglês, gente. E eu tinha que traduzir, assim. Então, hoje tem muito material, tem muito conteúdo bom, tem canal no YouTube. Enfim, tem muito cara, tipo o Denis, assim, que está produzindo conteúdo e isso ajuda muito a ter clareza, cara, o que está acontecendo, enfim.
E a parte técnica do negócio? É fácil, é difícil, vai depender de cada plataforma, de repente?
Quando está iniciando, assim, Excel. Excel para tudo. Ah, hoje os portais ou os players, eles têm isso muito claro, né? Qual o processo que tu tem que seguir? Como eu faço para subir meu cadastro? Questão do EAN, que é... Mas
eu posso ter, vender no marketplace sem ter uma plataforma? Eu posso, sei lá, botar os meus produtos tudo no Excel, subir no Excel lá?
Exato,
é possível fazer
exatamente.
Isso?
Exatamente. Hoje todos os players, eles disponibilizam as duas formas de tu vender dentro do marketplace, né? Que é através do Excel, que aí tu é a integração, né?
Uhum.
E, ou através de uma integradora.
E aí o Excel deve ter, um padrão lá.
Sim, sim, sim.
Cada coluna tem que ter uma informação.
Exato. Dentro de cada um desses players, no momento que tu recebe o acesso, beleza. Alguns vale ressaltar que alguns players hoje, eles fazem análise do teu cadastro, né? E aí eles... Ah, beleza. O mateada.com quer vender dentro de uma Magazine Luiza, por exemplo. Aí eles vão analisar. Peraí, vamos ver o que é a Magazine Luiza, o que é o mateada.com, como é que ele se posiciona no mercado, né? Como é que ele está no mercado? E daí dá uma olhada lá no teu Reclame Aqui, como é que está a questão do teu CNPJ, como é que é a tua loja, enfim. Tem vários critérios internos que eles avaliam para poder liberar. Ó, beleza.
Mas eu tenho que ter uma loja.
Depende.
Eu não posso, por exemplo, abrir um negócio agora. Mateado nunca foi uma loja, mas agora eu resolvi que eu quero vender caneca lá no Magazine Luiza. Isso vai funcionar? Eles vão aceitar?
Vai, assim? vão, porque eles vão pela questão do CNPJ, assim. Uhum. Então, tem alguns marketplaces que obrigatoriamente tu tem que ter um e-commerce e tem alguns que não, assim. Então, eu vou te dizer que há uns 3, 4 anos atrás, até um pouquinho mais, era premissa, né? Tu tinha que ter um e-commerce, né? Pra ele utilizar, beleza, é um site sério, os caras estão no digital, tem que ter um e-commerce. Hoje em dia tem marketplace que já nem não tem mais essa obrigatoriedade. O Mercado Livre é um, tu não precisa ter efetivamente um e-commerce, um .com para poder vender lá dentro. Tá? Uhum. Tu pode ser uma loja oficial dentro do Mercado Livre, botando teu sortimento lá dentro e ter uma loja dentro do Mercado Livre.
Então... Eu estou imaginando aqui que não deve ser muito caro de montar uma pequena operação assim.
Não, não é.
Será que ele é uma boa saída, por exemplo, para quem está desempregado aí, quer fazer um dinheiro,
cara,
criar uma lojinha e vender?
É o que mais tem, assim. São,
é mesmo, é comum
são,
isso?
São os cases que eles até, normalmente quando tem algum evento e tal, eles trazem como case de sucesso. O cara começou a vender, sei lá, produtos pequenos em casa e foi vendendo através da plataforma e hoje é um dos cases lá. E aí, um exemplo até tu trouxe aqui, o Léo, né? O Léo com a loja dele do...
Empório do Forte.
Empório do Forte, isso.
É. Para quem quiser, eu vou colocar o link no cardzinho aqui em cima.
E aí, o Léo é um maior exemplo disso, assim. Então, é muito comum, sim. A galera tem que ter, de novo, né? Tem que ter, o cara tem que ser persistente. Porque não é fácil, gente. Não é fácil, eu digo, na questão da venda, porque tu fica, faz todo um esforço ali. Ah, vou vender milhões, de arrancada não é. E é de arrancada, 6 meses, 1 ano. Mas tu vai vender. Isso é fato, assim. Tu vai vender.
E essa demora tá onde, será? É tá na demorar para construir uma autoridade ou demorar realmente para aprender a operar com o negócio?
Para aprender a operar, para o teu produto também pegar histórico de venda, de acesso, de clique, né? Indexar nos motores de busca. Isso tudo influencia para um produto começar a vender. E vender bem. E aí depende também do segmento e do tipo de produto, né? Mas a olhar, por exemplo, o Mercado Livre, hoje em dia pode vender de tudo, né? Pode vender lá do praticamente do pinico ao foguete. Que
vai tudo.
Vai tudo.
Mas então, a pessoa fez a parte técnica, conseguiu colocar lá os produtos para vender e depois que vendeu. E aí como é que funciona essa parte de receber o dinheiro? E primeiro entregar, né?
Antes Exato.
Antes de receber, tem que entregar o produto.
Isso. Então, sobe lá. Normalmente, essas informações elas ficam todas disponíveis ali para o lojista dentro do ambiente seller, né? E aí o cara, beleza, separou, embarcou, correios, né? Aquela delícia dos correios. Então, por isso que eu digo assim, o cara tem que ser resistente, porque não é só tua operação, né? Ah, 100% tu não, porque o produto para chegar no cliente final, tu vai precisar de terceiros. E o terceiro que hoje a maioria dos lojistas que está começando usa é Correios, gente. Não tem hoje um concorrente à altura que tenha a capilaridade que tem os Correios, né? E aí tem o desafio dos Correios que a gente sabe, né? A previsão é para entregar dia 20. Ah, tentaram entregar, o cliente não estava em casa. E às vezes eles nem tentaram entregar, a mercadoria extraviou. E aí tu vai gritar para quem nos Correios, né? Então tem essa dificuldade, sim. É sempre ficar de olho nos Correios, isso nas entregas ao Correios.
E eu acho que cabe também a gente falar aqui que para quem é um lojista mais experiente, sabe que existe negociações, né? Tu vai numa agência do Correio aí, negocia para o frete ficar muito mais barato do que um usuário normal que chega lá no Correio e tenta despachar alguma coisa. Então, como é que funciona isso na prática? Vai em qualquer agência, tem um pedido mínimo? Que momento que a pessoa pode pensar? Eu tô pensando inicialmente naquele lojista pequenininho, assim, né? Então, ele... Quantos pedidos ele pode... Vale a pena para ele fazer uma negociação com os Correios?
Na realidade, é ir na agência, de fato. Se a agência mais próxima ela não trabalha com essa operação, ela vai te passar o contato da agência que faz a operação. Os Correios, até um tempo atrás, eles iam até a empresa fazer a coleta. Dependendo da quantidade de volumes que tem, ou tu tem que ir na agência e embarcar. Obviamente, tem negociações diferentes para os lojistas, né? Então, cada lojista consegue uma tabela de negociação diferente por agência. E, gente, a vida de lojista no online não é tão diferente assim do físico, né? Nesse sentido. Então, é negociar, é chorar, é pedir um desconto, ser amigo do cara da agência, tem que ter essa amizade e isso é fato, assim, relacionamento com quem te ajuda a rodar a operação. É delicado pelo fato de muitas vezes a mercadoria não chegar no cliente final e tu ter que disponibilizar um segundo pedido. Ah, vou sair com perda daquilo. Às vezes isso é delicado, isso é uma realidade também. Então, por isso que eu digo assim, o cara tem que ser muito resistente nesse sentido. Ah, beleza, vai acontecer? Vai. Só que também não é 100% das vezes, gente. Isso acontece, o que eu tô falando aqui são casos que acontecem, tá? Não é...
A pessoa não pode se desesperar quando a primeira coisa acontecer.
Nossa, pelo que a Lizane tá falando ali, vai 100%. Não é 100%. Mas isso acontece e normalmente o lojista ele pega de surpresa. Cara, o que eu faço agora? Então, esse é um ponto. E aí chegou no cliente, né? Que nem tu tava conduzindo. Ah, beleza, chegou no cliente final lá. Pedi avaliação pro cliente. Cara, avaliação é ótimo, gente. Avaliação ranqueia anúncio. Avaliação...
É, ele... Avaliação lá na loja onde ele comprou.
Exato.
Se ele comprou no Submarino, por exemplo, voltar no Submarino
isso.
Avaliar.
Então, quanto mais conteúdo... E aí é conteúdo, não marca. Mas quanto mais conteúdo tu mandar junto na entrega... Então, orientações de... Ah, beleza, devolução. Orientações de troca... orientações pedindo, né? Ah, avalia bem, deu tudo certo, caminho feliz, me avalia lá. Então, isso é interessante e isso ajuda muito a vender, porque hoje em dia o consumidor final, ele avalia, né? Ele lê quem avaliou. Tá, peraí, eu quero comprar, sei lá, eu quero comprar esse celular. O que os outros clientes que compraram estão avaliando, né? E isso está se tornando uma cultura cada vez mais presente no Brasil, assim, principalmente com a entrada desses marketplaces internacionais. E aí a galera quer saber, tá, mas peraí, tamanho é G, é igual ao G do Brasil? O material é bom, não é? Enfim, então peçam uma avaliação, não temam uma avaliação, sejam simpáticos, né? Aquela coisa do cliente, o meu amigo. Mercado Livre tem uma característica que os clientes se chamam de amigo, né? Os clientes, amigo, não estou conseguindo aqui, ô amigo, mas esse produto, tira uma dúvida com relação a esse produto. Então se usa muito a expressão amigo. Luiza vem também nesse, Magazine Luiza vem nesse perfil também, assim, de trazer o cliente, ah, amiga, olá amiga, tudo bem, então vão nesse caminho, que esse é o caminho certo, assim, o caminho de sucesso, né?
E depois, na hora de receber a grana?
Aí, beleza, entreguei, chegou pro cliente, tudo certo, o cliente avaliou, na hora de conciliar isso, né? Então, tu tem que cadastrar os teus dados bancários lá para tu receber o retorno financeiro, eles retêm a comissão e passam, né? Ah, beleza, esse é o pedido, esse é o valor, tirando o comissionamento. Alguns marketplaces retêm comissão em cima do valor do produto mais frete e outros é apenas o valor do produto. Então, sempre de olho, isso é importante também. Então, sempre ficar de olho. Financeira, a caixinha do financeiro ali tem que estar sempre redondinha.
A conciliação que tu fala também é conferir se eles estão te pagando tudo que realmente foi.
Por isso que eu digo assim, é importante ficar de olho, né? Ah, a comissão era 20, e estão me descontando 25, opa. Então, hoje eles têm recursos de plataforma de suporte ao lojista. Tem muito grupo também no Facebook, no Instagram, orientando os lojistas, né? E sempre é muito importante sempre estar muito alinhado com isso, assim. Então, beleza, tu vendeu a 1.000, reteve a comissão. Beleza, o valor que tinha que entrar para mim entrou certinho, é isso. E aí, esse é o caminho. Entregou para o cliente, o momento que caiu o dinheiro na conta, aí sim morre-se o processo, né? O processo todo desde o momento da venda lá, da compra do cliente.
Bom, aí a gente olhou uma operação pequena, né?
Isso, isso.
E como é que é uma operação grande, como a da Web Continental lá, que tu...
Cara, assim, é importante...
Quantas pessoas têm envolvido nesse processo de marketplace lá?
Do marketplace, ser seller dentro de marketplace, hoje, diretamente, são 30 no comercial, bota mais 30, 40 pessoas no pós-venda. Pós-venda é saque, tá, gente? Fora o time operacional, tecnologia, compras, tem uma galera. Tem uma... Olha, se eu for falar um número aqui hoje, eu vou chutar. Posso estar chutando muito errado. Mas eu diria que umas 150 pessoas, 200 pessoas.
Isso envolvido só no cooperação de marketplace?
Isso, vender dentro de marketplace, né?
Uhum. Quantos funcionários o Web Continental tem no total?
Hoje nós estamos na casa de 450.
Isso no Brasil inteiro, né? Porque tem...
Isso.
Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre é o QG.
Exato.
Mas tem CD daí em diversos lugares,
Espírito,
né?
Espírito Santo e Santa Catarina. Hoje a gente está na casa dos 450, cresceu muito o time com o pessoal com o surgimento da pandemia, né? Então, isso foi um movimento importante que a empresa fez de ampliar o quadro. E eu gosto de dizer que a Web Continental é uma escola, assim, então... É difícil pegar profissionais prontos, né, nesse segmento. Então, São Paulo, se tu parar para analisar, profissionais de e-commerce eles já têm dificuldade de preencher as posições que tem lá. A gente vê muito player que o cara, sei lá, ontem estava trabalhando no Mercado Livre, amanhã está no Shopee, enfim. Está todo mundo virando marketplace, né? Então, todos os negócios estão virando marketplace e disponibilizando dentro das suas plataformas isso como solução. Então, tem banco, tem meio de pagamento. Ah, agora o cliente também pode comprar produtos aqui. Então, tem esse movimento todo em São Paulo já é difícil, né? Que é o berço, assim, de tecnologia, do digital. E quando tu vem para Porto Alegre, é muito mais difícil, né? Então, a gente acaba pegando, contratando profissionais que têm experiências em outros ramos, outros segmentos e, cara, vem cá, vamos falar de...
Ensinando, daí.
Vamos falar de marketplace.
A Web Digital tem algum número público, assim, sei lá, de faturamento, só pra gente
não, ter uma ideia? Não, hoje não. Hoje o número é fechado.
É fechado.
Fechado. Limitada.
Mas é grande?
É. Meus cabelos então, branco aqui.
É, denuncio. Mas aí fala um pouco da operação, como é que é. Daí, então, tem uma galera trabalhando. E como é que funciona no dia a dia? Tem muita coisa automatizada, né?
Sim,
não é, vocês
sim.
não fazem planilha como eu estava dando o exemplo
não,
antes.
Não.
Daí muda o cenário, né? Completamente.
Exato, exato. É, o momento de planilha, ele é bom, ele é rico para tu ter bagagem, né? Para tu entender como funciona o ecossistema todo de uma venda de marketplace. E quando tu é integrado, as coisas elas vão ganhando uma proporção que, beleza, vou pegar uma integradora aqui com tem pouca aderência, é mais barata. Normalmente o lojista ele tem que fazer conta, né? Beleza, vou vender no marketplace, como é que eu vou compor essa conta? E nessa conta tem que ter o custo ali de integradora, né? No integrador, a plataforma de e-commerce, enfim. E aí quando tu vai para esse quesito, o cara acaba pegando, vou pegar a mais barata do mercado. Para início, cara, tá tudo certo, é isso aí, vai pegando, vai entendendo, e à medida que o negócio vai crescendo, provavelmente tu vai ter que mudar de integradora.
Integradora faz aquilo que tu tava falando do manual
isso,
antes,
isso.
De bater a informação, ver se foi cobrado certo, ver se todas as vendas estão ali direitinho. Então, esse trabalho, que para quem é pequenininho pode ser feito manual... Para uma operação grande, já existe uma empresa que presta esse serviço.
Exato.
Mas o que é isso? É um software?
Isso, é um software. Principalmente, ele vai fazer a ação de baixar o pedido lá no marketplace, né?
Uhum.
Integrar no seu RP, no seu faturador, enfim, e devolver a informação para o marketplace. Ó, faturou, né? Embarcou e os dados do tracking ali, que é a informação do rastreio. Basicamente, o integrador hoje, ou o hub, ele acaba fazendo esse processo, né? A parte conciliatória tem algumas soluções já de mercado para fazer conciliação automática dos valores financeiros.
Ah, conciliação e integração não é a mesma coisa.
Não, não, não. Conciliação é bem aquilo que tu falou, é bater com o que tu negociou de comissão e o que os caras efetivamente te pagaram, né? O que entrou
então,
na tua conta.
Integração é uma coisa muito mais ampla, então. Tu pode integrar várias coisas.
Sim, sim, sim. Pode conectar vários serviços. É muito mais amplo. E aí, hoje em dia, existem soluções de pagamento. É difícil tu encontrar uma integradora que vai fazer a conciliação financeira. Eu, particularmente, não me lembro agora de nenhuma. Mas existem integradoras que têm um produto chamado... conciliação financeira. E aí, né, são recursos que eles têm, disponibilizam, enfim, vendem, né, pro lojista. E à medida que tu vai crescendo, e isso é muito da minha experiência, assim, e o que eu já vi de lojistas que começaram pequenos e foram crescendo, o cara vai lá, pega uma integradora X e... Beleza, começou a vender e essa integradora ela atendeu bem nos primeiros 50 pedidos, nos 100. Quando chegou em 500, ela começou a apresentar uns probleminhas. Aí tu continua crescendo. Beleza, cheguei em 1.000 pedidos. Opa, a integradora, os problemas começaram a ficar recorrentes. E aí, e normalmente são problemas parecidos, assim. Aí tu tem que chegar no momento... E isso, para tu chegar nesse entendimento e nessa lucidez do tipo, cara, peraí, é a minha operação que está sendo problema para esse cara ou esse cara está sendo problema para a minha operação? E aí, não, opa, então esse cara está sendo problema para a minha operação, vou ter que mudar de integradora. E aí tu tem que chegar no ponto de ter maturidade, não está dando aqui, eu vou para outro.
E o quanto difícil é fazer essa mudança?
Porque, assim, e por isso que é importante tu saber o quanto está sendo... a integradora está investindo, né, em crescer. Porque tu cresce numa proporção e a tua integradora não acompanha essa proporção. Por mais que tu compartilhe com ele, sei lá, hoje, até o mês passado eu vendi, sei lá, eu tive 100 pedidos. Agora, pro próximo mês, sei lá, de repente tu conseguiu uma negociação bacana, novos SKUs, conseguiu ampliar, dos 100 tu vai vender, sei lá, 400 pedidos. E aí, por mais que tu previamente comunique isso, a integradora, muitas vezes, ela não tá preparada para isso, né? Para te dar suporte que tu precisa para 400. E tu conseguir enxergar isso, assim, tipo, quando os problemas começam a ser muito recorrentes e tu vê que por parte da integradora é sempre a mesma resposta, né? Do tipo, estamos verificando, corrigimos, tá aqui. Aí, opa, não, os caras não estão crescendo ou pelo menos não estão conseguindo acompanhar esse meu desenvolvimento e crescimento. Então, tá no momento de eu trocar de integrador. Então, isso é importante, assim, tu conseguir chegar nessa percepção. E porque a gente como seller, a gente bate muito na integradora quando tem problemas, né? Porque mal ou bem, de novo, né? Quando tu é processo manual lá atrás, que nem eu disse, tipo, tu é o Excel do negócio, vai daqui para lá. E quem vai daqui para lá é a integradora. E no momento começa a bater demais, não. Tem que mudar de integração. Às vezes pagar um pouquinho a mais para uma integradora, mas tu ter qualidade, né?
Mas tu tá falando de mudança aí. A pouca experiência que eu tive de mudança em e-commerce foi mudança de plataforma. Geralmente era onde acabavam me envolvendo. Mas era sempre uma dor de cabeça tremenda trocar de plataforma. E trocar de integradora também é?
É a mesma coisa. É uma dor de cabeça tremenda, mas tu pode te preparar previamente para isso, né? Então, cara, Lise, qual é a melhor integradora, né? Que é um ponto que é importante trazer. Cara, faz uma matriz de requisitos, pega 3, 4 integradoras que todo mundo tá falando, que outros lojistas compartilham com, aqui é boa, aqui não é, enfim. E vê o que tá dentro da tua operação, né? Tipo, beleza, hoje eu tô, sei lá, trafegando 500 pedidos em vários marketplaces, né? Somando todos os marketplaces, estou trafegando 500 pedidos. Quais dessas integradoras conseguem me atender aqui?
Quando tu fala 500 pedidos, é o quê? Por dia, por mês, por ano?
Pode ser por mês, por dia, por ano. Não, muito mais por dia e por mês, né? Mas
é o padrão de se olhar, assim.
Aqui eu estou dando um exemplo hipotético, uhum, né? Quando eu digo o cara que vendia 50 passou a vender 500, por exemplo, né? Uhum. Mas a gente, quando eu digo isso, eu digo no sentido de tipo, beleza, a integradora tá conseguindo acompanhar, sim, tá evoluindo, tá investindo, tá botando gente, tá demorando um dia, porque o que acontece é, a integradora demorou um dia para me responder quando eu tinha 50 pedidos. Aí quando eu tô com 500, demora 2, 3 dias para me responder, pô, o cara não tá acompanhando esse meu crescimento. E é uma dor de cabeça, sim, mas é importante botar todo o time junto para participar desse processo. E acompanhar desde o momento da entrega até no momento da venda até a entrega efetiva para o cliente, né? Todo o ecossistema participar, né, de todo o ecossistema de entrega nessa nova integração. É uma dor de cabeça, mas é necessário, e tu vai ver que é uma dor de cabeça única, né? Tu vai ter ele no início e depois, beleza. Os problemas que tu estava tendo recorrente com a integradora anterior, eles começam a se espaçar muito mais numa nova estrutura.
E qual é o marketplace que tu mais gosta de vender? Porque eu imagino que deve ter uns que dão mais problema, outros que são melhor, uns que vendem mais, outros
O pessoal da Web Continental, né? Porque assim, nós temos dentro da nossa estrutura, eu vendo também dentro da própria Web Continental, né? Eu sou vendedora dentro da Web Continental, tenho minha operação lá dentro. E a galera dá um suporte, por eles sentirem, né, saberem do nosso dia a dia ali, do que pega, o que não pega, a gente troca muita figurinha. Então, a galera pega junto, assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, teve um seller que levantou tal ponto aqui, eles, tá acontecendo aí com vocês, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, uma Web Continental, eu puxando o jabá aqui.
Mas então, eu como se eu tivesse uma loja, eu poderia vender dentro da Web Continental, e a Web Continental, por sua vez, também vende dentro do, sei lá, da Amazon,
exato,
por exemplo.
Ela replica o sortimento dentro de outros players. E aí, eles acabam dando todo o suporte, né? Então, como tu tem que vender, qual a estratégia que tem, né? Tipo, vamos fazer uma estratégia aqui. Como é que a gente vai vender determinado item, né? Liz, melhora teu cadastro. Muitas vezes é cadastro. É impressionante, né? A gente... mas é papo manjado falar de cadastro. Cara, cadastro é vendedor, gente. É vendedor a forma que tu bota. Às vezes, teu item não tá vendendo quando tu vai olhar, sei lá, a exemplo de ar-condicionado, tá? Não tá vendendo e... Tá, mas não tá vendendo. O que que tá acontecendo? Quando tu vai olhar, a foto principal é do controle.
Mas não tem um... Digamos que eu vou vender ar-condicionado lá. Mas se eu vou vender um modelo que já está cadastrado lá na Web Continental, por exemplo, não é o meu cadastro que entra, né?
É o teu cadastro. Hoje a estrutura que a gente tem é o teu cadastro que vai vender.
E não replica, não tinha aquela história, ou era assim antigamente?
De agrupar?
O primeiro cadastro é o que ficava.
É, na realidade, a gente está subindo uma melhoria que é o buy box, né? No momento que tiver o buy box, sim. Aí o melhor cadastro... fica, mas ele é alimentado.
Ah, é o melhor, não o primeiro.
Não, o melhor. O melhor cadastro fica, sobe.
E qual é a vantagem pro lojista de ser o melhor cadastro? Nenhuma.
De ter o seu produto com
o melhor cadastro.
Se já tem um lá, tu diz. Cara, na realidade é enriquecimento de informações, ali, de conteúdo, de dados.
Mas isso é bom pro vendedor lá.
Pro marketplace, exato.
Para mim, como lojista, eu não vou ter um benefício por isso, sei lá, não vou... preferência no buy box ou algo do tipo.
Não, o buy box, ele é preço, prazo e frete.
E região, né? Não tem...
É o prazo, né? A região que tu tá, quantos dias tu demora para entregar. É o prazo. Então, vai ser preço, prazo, frete... e avaliação, né? Como é que tá o teu NPS, que é a avaliação do cliente no pós-venda, como é que tá, tu tá entregando, enfim. Tu tem um indicador lá e esse indicador também, ele acaba ranqueando os teus anúncios.
Algum deles é o mais importante?
Como assim?
Sei lá, o preço é o mais importante de todos. Existem pesos diferentes para cada uma dessas avaliações?
Exato. Existem pesos e hoje... os marketplaces não abrem isso, assim. Então, como é que eu vou saber o peso de determinado, se é frete, se é preço, se é prazo e tal? Cara, é teste AB.
Tentativa e erro.
Tentativa e erro. Teste AB pra saber, porque, sei lá, o marketplace tá numa ação forte que a gente vê, por exemplo, o marketplace tá com uma ação forte, é um movimento que tem acontecido muito e tem sido muito... provocado pelos grandes players, para quem é seller, é a questão da entrega em até 2 horas, assim. Então, quanto menos tempo tu entregar, melhor. Então, alguns players a gente vê que esse fator, ele tem um peso muito maior do que o preço, por exemplo. Então, é na tentativa e erro.
É, e aí faz todo sentido aquilo que eu tinha falado antes da localização. Então, localização em si, ela não é um fator. Mas é que, obviamente, se eu quiser entregar em 2 horas, eu tenho que estar perto do cliente, né?
Exatamente.
Então, se o comprador está aqui em Porto Alegre e a minha loja, o meu estoque fica aqui em Porto Alegre, eu consigo entregar em 2 horas.
Exato.
Então, se eu, sei lá, o comprador está lá em Manaus, eu não vou conseguir entregar em 2 horas. Então, a localização em si não é, mas o prazo
é o
que
prazo.
Fica esse... É, que legal, é um...
É isso aí.
Bueno. E os perrengues aí? Que a gente... Quais são as piores épocas do ano? Acho que a gente tem alguns picos aí, né? Dia das Mães, Black Friday, Natal. Tem algum outro grande pico de...
Dia dos Pais é forte também.
Dia dos Pais. Dia das Crianças também. Não...
A data da Semana do Consumidor tem tido um movimento interessante. E para cada categoria, cada nicho de produto também tem algumas datas que são bem...
Tipo o ar-condicionado no verão.
É, tipo isso, assim. Mas, cara, Black Friday é Black Friday. A Black Friday no Brasil é... Ela ainda tem sido a nossa principal ação, porque não tem... Ela acontece 30 dias antes do Natal, né? Então, nosso Natal, efetivamente, é Black Friday. Que nem eu digo, a gente passa o ano todo ali na correria, né, fazendo o dia a dia acontecer. E a Black Friday é a cereja do bolo, assim. Então, Black Friday, quem não vendeu, vai vender na Black. Então, no dia a dia... E eu não digo que é a pior data. Na realidade, a exemplo da Infoar, né, da Web Continental lá. O que a gente fez? A Black Friday, ela se tornou um grande evento, assim. Tipo botando para uma realidade, tipo uns 15 anos ou um casamento. Então, tem convidado, tem preparativo, vou botar minha melhor roupa. É o evento, né? Então, a gente tem utilizado isso, inclusive, nas ações de endomarketing. Então, a empresa toda está focada e dedicada, semana de Black. É semana de Black, é energético, muito energético, e a gente fica numa expectativa. Então, para nós, assim, para nós, que eu digo, pessoal do segmento de marketplace e e-commerce, né? Black Friday é, meu Deus, é a menina dos olhos, é a data. Isso,
que... Como que o marketplace se prepara para Black? Porque como loja, né, tu vai fazer campanha, tu vai, às vezes, fazer até um live, faz campanha nas redes sociais... Enfim, tem um monte de ações aí para fazer. Beleza. Mas uma vez, como tu vai vender dentro de outros marketplaces, que tipo de preparação que precisa ter? Porque tu não vai fazer campanha nesse caso, né? Ou vai?
Vai também. O marketplace, ele acaba semanas antes, né? Hoje em dia, no início já do mês de novembro, já começam-se as campanhas de Black Friday. E aí...
O que é uma campanha do ponto de vista de marketplace?
De frete, de preço. Então, tem lá, ganha o carimbinho, etiqueta de melhor preço. Hoje se tem um movimento muito forte por parte dos grandes players em antecipar a Black, né? Não deixar todo mundo ali sexta-feira, né? Quinta-feira, 11 horas da noite, atualizando a oferta, para na meia-noite, pá, ir lá e comprar. Até porque as plataformas no passado sofreram muito com isso, né? Eu tava lá, o porteiro, né? Aguarde, estamos processando e tal. E aí, hoje em dia, eles têm um trabalho, tem sido feito um trabalho muito grande por parte deles em antecipar a Black Friday. E o que é antecipar a Black Friday? Cara, eu quero um item que tu vai fazer melhor preço antes da Black. E é importante frisar que o marketplace, ele tem acompanhado tanto isso, porque tem muitos órgãos de proteção aos clientes que ficam acompanhando isso. Beleza, tá falando que é melhor preço? É melhor preço mesmo? É o melhor preço dos últimos 30, 60 dias? E tu tem que garantir que tu não vai baixar mais esse preço lá na Black Friday. Beleza, o item é 100. Hoje eu tô vendendo, vou fazer melhor preço no 60. Se no período da Black tu botar esse item a 50, cara, tu já tem um risco aí de tomar uma penalização ou por parte do marketplace ou algum desses órgãos que ficam acompanhando.
Então se tu fizer uma Black antecipada, tu tem que garantir aquele valor ali.
Tem que te comprometer com aquele valor ali. Tem que te comprometer.
Tá, mas vamos pensar numa situação X aqui. Digamos que eu comprei 1 milhão de canetas pra vender. E aí, vou fazer uma promoção aqui, fazer uma pré-black e vou vender essa caneta aqui com 50% de desconto uma semana antes. Daí não vendeu tudo, fiquei encalhado lá. Eu não posso fazer essa caneta aqui mais barata ainda na Black.
Não.
Eu tenho que...
Se tu te
comprometer, eu posso fazer o mesmo preço.
Pode fazer o mesmo preço. Porque tu pode mexer no frete, no prazo, mas no preço, não.
Não pode.
Não pode. No momento que tu te comprometeu lá, beleza. E eles disponibilizam campanhas, né? Ficam pré-estabelecidas lá, tu alimenta com os teus SKUs, né? O teu produto. E esse vai ser o melhor preço. No momento que tu botou como melhor preço, tu tem que segurar esse preço que tu botou como melhor. Eles têm disponibilizado nas plataformas também, tipo um termo aditivo de aceite. Eu me comprometo que o que eu informar como o melhor preço, efetivamente vai ser o melhor preço. Sabe? Tipo, nesse nível, para tu ter uma noção do quanto os caras sofreram.
Quando fala melhor preço, eu tenho o melhor preço ou não? Quando eu digo que essa caneta é melhor preço, essa caneta é melhor preço do mercado?
Não, o teu melhor preço,
melhor,
né?
Preço.
Exatamente. Se vier, sei lá, o Joãozinho e a tua caneta de 60, que era o teu melhor preço, botou a 50, cara. Ok.
Então essa comparação é sempre feita eu comigo mesmo.
Exatamente.
É bem, bem doido de controlar isso também, porque tem que ter um controle interno também disso,
sim,
né?
Sim.
Um controle muito forte internamente. E como é que controla esse tipo de coisa? Existe algum... É planilha mesmo?
Normalmente, a gente acaba utilizando, quem não tem grandes softwares, assim, mas Existem alguns já no mercado que fazem monitoramento de oferta, mas é o Google, né? Botou lá a caneta, a mesma caneta com as mesmas características, qual é o melhor preço, quando tu vê. E tem muita loucura assim na Black, sabe? Do tipo, cara, eu vou botar 60 e tu já tá aqui, ó, meu Deus, ninguém vai bater meu preço, e bah, melhor preço e tal. Chega lá, sempre vai ter um Joãozinho.
Vai ter. Mas tem, quando tu tem uma operação grande... Tem muito acordo que faz direto com a fábrica também, né? Tipo, a LG. Sim. A LG vai dar para a Web Continental, ela vai dar o ar-condicionado tal no melhor preço. E para um outro lá, ela vai fazer a geladeira. Para o outro,
não ter um leilão,
isso,
né?
Isso, não ter um leilão. Exato. Essa é a palavra que eu...
Hoje, quando tu vira um grande seller, né? Tipo, um grande volume. Quando eu digo grande seller, é em volumetria e pós-venda, tá, gente? Então... a gente consegue ter, nós temos hoje uma boa operação de pós-venda, tu acaba conseguindo fazer essas negociações não só com o teu fornecedor, mas também com o marketplace. Então, hoje a Web Continental, ela é Keycount em várias, Keycount é conta-chave, então, dentro de vários players, né? Então, todas as negociações para uma Black Friday, elas são previamente feitas. Então, senta lá o time do compras, o time comercial da Web Continental com o time comercial do player, então, de uma Via Varejo, de uma B2W, de uma Magalu, e previamente negocia, justamente para evitar esse leilão que acabava queimando muito a estratégia do tanto do lojista como do próprio marketplace. Então hoje é muito mais feito assim. Então, beleza, vamos sentar e a gente vai definir o sortimento aqui, para que não tenha essa briga aí de melhor preço.
Então tem que ter é muita boa parte do teu trabalho acaba sendo negociação e relacionamento mesmo.
Relacionamento é fundamental. Eu digo que relacionamento ele é fundamental desde... Eu comentei antes do integrador, falei também da agência, né? Cara, relacionamento é o que faz a operação acontecer. Hoje eu não consigo mensurar o quanto a questão relacionamento influencia na venda. Mas ela é um fator muito importante, assim. A gente já teve exemplo de pessoas que saíram da operação, que a gente tem muito aquele bordão de empresa, né? Ah, ninguém substituível e tal. Mas quando tu bota isso na esfera comercial, assim, para entender a relação, a troca, o dia a dia, isso tem um impacto significativo, assim, sabe? Eu costumo dizer que bota aí uns 20, 30% do teu faturamento, tu pode perder dependendo da relação que tu tem, ou tu pode ganhar, uhum, dependendo da relação que tu tem com quem tá do outro lado.
Eu já tive experiência de estar dentro de um cliente aqui, que eles iam abrir o marketplace, né, para começar a vender de outros vendedores, e eles trouxeram uma pessoa de marketplace do mercado, que já tinha uma expertise, já tinha um relacionamento e tal, para conseguir implementar isso e já trazer muita negociação, abriu muitas portas, né?
Sabe que a minha entrada na Web também foi assim, né? Que quando eu entrei na Web, eles estavam iniciando o processo de venda dentro de marketplace, e como eu já vinha de uma empresa em que eu tinha uma boa relação com as pessoas, porque eu falo até com... Não tem, né? Eu falo só, até sozinha, gente. Enfim. E aí... De conversa, de trocar figurinha mesmo, assim, de a gente aprendendo no dia a dia, eu trouxe muito dessa relação dessa outra empresa. E isso no início ajudou muito, assim, fez uma baita diferença. E eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, assim, então isso ajudou muito no início da operação. E é a minha premissa, assim, quem trabalha comigo sabe que eu trato todo mundo com muito, muito respeito, mas também com muito carinho, assim. É difícil, às vezes as pessoas são duras, assim, no dia a dia, na tratativa, ah, eu respeito e tal, mas também ter carinho, assim, sabe, pela troca, enfim, o respeito, carinho mútuo, e isso faz a coisa andar de uma forma que eu recebo muito feedback, assim, né, tipo, Liz, eu tava lá tentando, sei lá quanto tempo, não consegui, tu foi ali com 5 palavras, só que, e eu nem percebo, tipo, vai indo ao natural, assim, tipo, vamos, nem a gente tá conversando aqui,
tá em ti.
Tá em mim. E ter relação, uma boa relação com fornecedor, com fornecedor de tecnologia, de produto, de... Cara, é um baita diferencial para o negócio.
É porque tá conectado a muita coisa, né?
Exato.
Tem aí, antes a gente falou de correio, então tu tem aí todos os prestadores de serviço, de alguma forma, tem todas as ferramentas, sim, que tu vai usar. E tem internamente, deve ter muita coisa também, sei lá, até de atrito interno, né? Com a, sim, equipe de compra, sim, equipe de venda, equipe de logística, equipe de marketing, deve ter muito. E aí tu tem que negociar com essa galera, tem que negociar com o marketplace do outro lado também,
exato,
muito relacionamento. É muita ponta pra tu...
Muita.
Pra tu cuidar.
E aí, assim, não é só o cara a cara. Então, tipo, quem trabalha no e-commerce, no online, aprende que tu não trabalha das 8 às 18, né? O negócio, ele continua acontecendo. Então, é o Skype no telefone, é o WhatsApp o tempo todo. E sempre dá preferência pra, né, dar prioridade para as pessoas responder. Ah, beleza, eu tenho que parar e responder. Às vezes, não, eu tô canado, tem um monte de coisa acontecendo. Mas sempre lembrar que, meu, é outra pessoa ali. Quando tu vira essa chave, tem essa clareza, assim, é impressionante que as pessoas acabam retribuindo. Bah, eu vou pedir tal coisa pra Lizy. E às vezes um pedido desta pessoa pra ti, ela tá te trazendo uma alternativa pra um problema que tu tá. Então, é importante relação, assim, ó. Relacionamento é uma chave importante pra quem quer vender em marketplace.
Tá, agora eu quero que tu conte a história do... Do case de terror aí.
Minha história de terror. Aconteceu numa Black, uma pós-Black.
Pra quem tá nos ouvindo antes, a Liz já me falou em off que ela tinha uma história boa pra contar.
Cara, eu até comentei hoje com a galera, né? Bah, vou lá contar no Mateado uma história de terror. E o que aconteceu, né? A gente teve
Ela aconteceu, foi na sexta-feira 13, não?
Cara, tipo, não,
foi numa sexta, mas
foi
não
numa
na 13.
Sexta, não na 13. Mas virou, pra mim, virou a 13, né? Meu dia que, nossa, dá até um calafrio, assim. E pra quem tá escutando, gente, que escute isso de mente aberta, do tipo, poxa, isso pode acontecer, eu vou me preparar previamente pra isso. Mas fica aqui o meu case, né, do que não fazer. Uma Black Friday, né, lindo, o ano foi lindo, aquele ano foi lindo, foi maravilhoso, o resultado foi demais, assim. E aí a cereja do bolo, como eu disse antes, Black Friday, né, e aí a gente foi lá, se preparou meses antes, né, várias reuniões e tal, o número era ousado e a gente deu uma bicuda no número, o número a gente foi lá, sei lá, na casa dos 130%, 140% do que tinha, assim. Ah, beleza, uma semana depois... Porque daí tem o que nem eu digo, tem uma lei que funciona, quem é grande operação, que é a lei da sexta-feira, a lei de Murphy. Da sexta-feira, quando tu pensa assim, ah, não vai dar. Cara, pode dar e é possível até que dê, vai dar. E aí tá, beleza, passou-se ali uma semana após Black Friday foi um número astronômico. Beleza, chegou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira... Aí eu olhei assim, cara, mas não pode ser, tá meio estranho isso, né? Tudo feliz, caminho feliz, até agora não deu um probleminha, um beozinho. A Lisiane vem falar de problema aqui no Mateada, não, gente, é que os problemas têm solução, tá? Isso é o que é o encantamento do marketplace, assim, é o que faz ser do, né, enfim.
Tá liberado, palavrão. Se quiser falar que é do caralho, é do caralho.
É isso. Cara, assim, ó, os problemas que surgem são do caralho de resolver. É um desafio todo dia. Eu acho que é por isso que eu sou viciada no meu trabalho, assim. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí, tá, beleza. Passou ali uma semana, sexta-feira, meio-dia. E aí eu tô sentada conversando com um amigo meu, com um colega meu na época, o Douglas. Deu, bah, negão, tá estranho esse resultado. Não teve um problema grande, tipo, porque tu pensa, né? Vender muito tem que ter um problema que também vá mesma proporção. E ele disse, Lizy, relaxa, aproveita o resultado, né? Parabéns e tal, pra nós, esforço e tal. E aí tinha uma pessoa na época que, bah, eu não tava, aquela coisa de ser sentido feminino, sei lá o que que é. E eu não tava segura com aquilo. Tá, beleza. 3 horas da tarde, trio elétrico dentro da empresa. Um carro de som, o diretor da empresa mandou botar um carro de som. E virou carnaval. Mulherada se encheu de fita, purpurina, vamos comemorar o resultado, deu tudo certo, caminho feliz, chope pra galera, energético. E eu era umas 4 horas da tarde. Aí eu sentada de novo com esse mesmo colega e disse assim, cara, eu não tô segura. E daí vem um colaborador na época, né? Chegou e disse assim, vai curtir e tal, que não sei o que. Deu, não sei, cara. Quando eu falei do meu sentimento, assim, ele disse assim, bateu no peito, assim, é comigo, vai lá, aproveite, é comigo. E eu fiquei com essa cena na cabeça. E aí eu olhei pra esse cara, que espero que o Douglas, né, que é um amigaço meu, hein, que ele lembra disso, né, ele diz, viu, Liz? Aí, tá tudo tranquilo. Eu, cara, não tá, não sei porquê, mas... Ele, tira isso da tua cabeça e vai curtir. E aí, beleza, né, trio elétrico, vamos beber, vamos curtir, vamos aproveitar o resultado. E a Lisiane começou, energético, cerveja, purpurina, cheio de purpurina, brilho. Confete, carnaval.
Só felicidade?
Só felicidade. Primeira semana de dezembro, carnaval. Beleza. Arerê, tá tudo certo, trio elétrico. Saí da empresa, acho que era umas 9 horas da noite. Isso foi bem antes da pandemia, tá, gente? Então, na época tava tudo liberado. Beleza, cheguei em casa, pedi uma laminuta louca de fome, imagina, tinha almoçado, depois não tinha comido mais nada, bebido horrores e tal, fui pra casa de Uber e tal, cheguei em casa, tomei um banho, chegou a laminuta, só que uma das coisas, um dos vícios que tu acaba adquirindo quando tu trabalha com e-commerce e marketplace é atualizar o BI, né, pra ver o que tá vendendo, o que não tá vendendo. E eu cheguei, e eu sempre tive um despertador às 10 horas da noite. O meu despertador das 10 da noite é para atualizar o BI. Atualizava pelo celular.
Olhar os números.
E aí, eu tô sentada aqui com o celular na mão e o BI tá ali rodando, né? Rodando, rodando, rodando. E nisso entra uma mensagem. E eu tô com o celular na mão e comendo com a outra, assim, tipo, aqui, tô comendo aqui. Daqui a pouco me baixa uma notificação. De um parceirão meu aí, da Moving, o Alexandre. O Alexandre mandou uma mensagem assim, eu não sei o que o Alexandre tava fazendo naquela hora, mas ele me mandou assim, Lizy, tu tá com uma ação no teu site, o que tu tem lá, o da Continental Center, que é um site co-irmão da Web Continental, tá, gente? Só que o site da Continental Center, ele existe... Tipo, para atender critério de contrato. Ele era um site que tinha preço cheio, porque a gente pilota dentro de marketplace. Então, ele era para atender aquele critério que eu te falei de contrato lá, de ter um e-commerce. Quando ele falou isso, na hora me faltou sangue, assim. Ó. Na hora, preteou as vistas. E eu, meu Deus. Eu entrei na mensagem com ele, e o BI continuou atualizando. E falei assim, ó, inativa o site agora.
Tu nem sabia o que tinha acontecido, não, foi só pela...
Porque o que acontece? Quando tu faz campanha e negociação de Black Friday, chega na quarta-feira, pós-Black, todos os players, todas as negociações, elas já foram, assim. Porque tem a Cyber Monday, tem algumas ações, mas na quarta, normalmente, já não tem mais nada. E na sexta, a gente tem ação de subida de preço. Então, bota tudo pro preço mais cheio pra uma segurar um pouco a volumetria, né? E outra porque, enfim, acabaram as campanhas, as negociações. Beleza. E aí, quando ele falou isso, eu na hora, assim, eu... Meu Deus. Tá aí. E aquela vozinha que tava...
Achamos o problema.
Aquela vozinha que tava aqui, ó, meu... Não, tem coisa errada. Pegou e falou... É isso aí. Quando ele falou, é isso aí. E o Alexandre, não, tu não quer validar? E eu, não, inativa o site agora, tira o site do ar. E nisso eu voltei no BI, gente do céu. Quando eu voltei no BI, aí chega me dar um arrepio só de lembrar. O BI, ele mostra lá as margens, né, que a gente tá performando na venda e tal. E aí, eventualmente, acontece de uma ou outra, dependendo da região do Brasil, a margem tá vermelha. Gente, aquele BI era sangue puro.
Todo vermelho.
Todo vermelho. E eu baixava no scroll, assim, e passava... Meu Deus do céu. Aquilo era, assim, era chuva de... Cara, teve item, sei lá, era R$2.000, estava sendo vendido por R$400.
Meu senhor.
E aí, quando eu olhava, assim, não era um pedido. Era, sei lá, 70, 80. Eu já comecei na tremedeira naquele momento. Aí peguei, comecei a ligar pra todo mundo, só que eu já tava... Bom, imagina, né? Tinha bebido a tarde toda, final da tarde toda, assim. Passou beberagem na hora. Passou assim, ó, aquilo foi...
Curou instantâneo.
Curou, foi melhor do que café preto, insulina, não teve, na hora.
Deixou em golpe no bolso.
Cara, e aí eu comecei a ligar, como por causa do resultado a gente passou o dia inteiro, assim, né, fazendo declaração de amor, então abraçava meu diretor, ai, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo ano, né, a tia do cafezinho, ai, tio, obrigado pelo cafezinho maravilhoso e tal. Cara, quando chegou aquilo assim, ó, e aí eu comecei a ligar para as pessoas que estavam envolvidas no processo e tal, pra me ajudar, pra, tipo assim, cara, tem que avisar, tem que avisar. E as pessoas olhavam as minhas notificações e falavam, ah, a Liz tá bêbada, a Liz tá viajando. Ih, a Liz tá viajando, essa hora queria ligar. Imagina, 10 e pouca da noite de sexta-feira. A galera tava com a família, comemorando, enfim. E aí, eu me lembro que meu notebook não tava funcionando direito, aí eu tive que, no Wi-Fi, eu tive que fazer um enjambre, botar de qualquer jeito o notebook conectado no cabo da internet e comecei a tentar inativar a operação. Por quê? O que aconteceu? Eu não estava vendendo só no meu site errado. Eu estava vendendo dentro de todos os marketplaces que eu trabalho. E aí, assim, o preço ele splitou para lá. E a pessoa que na época era, tipo assim, crucial, que tinha demandado, né? Tinha ficado com um processo de fazer curadoria, curar, validar e conferir. A pessoa tá com o celular desligado.
Pra piorar a situação.
Não, pra piorar a situação. E aí, tipo, saí ligando e... Aí, quando eu consegui falar com o Diego, que ele tem até hoje meu áudio. Diego Calabria, que é meu diretor. E aí, quando eu consegui falar com ele, assim, eu... Cara, aconteceu isso e isso. E ele... Calma, Liz, calma. Daí eu... Cara, meu... Entra no clique, olha. Porque ele não deixava eu falar. Ele falava, ah, Liz, depois eu te ligo. Ele desligava, claro. Ele, ah, Liz, tá viajando, tá bêbado e tal. Deu, entra aí, olha. E aí ele tava... Ele tinha ido pra Serra com a família.
O que que é o clique?
O clique é o nosso BI.
Ah, tá. Uhum.
Deu, entra aí no BI, dá uma olhada e tal. E aí, quando ele entrou, assim... Meu Deus. Ele usou exatamente essa expressão, assim, dele. Meu Deus. Quando, bom, ele falou, meu Deus. Ele sempre muito bem centrado, muito centrado e tal. Quando ele falou, meu Deus, eu... Cara, tá entendendo dele? Não, liga. E aí eu saí ligando pros nossos parceiros de integração, por isso do relacionamento, ó. Então, o Alexandre começou a inativar a operação lá. Na época eu tinha F1 soluções, e aí o Edu, pelo amor de Deus, para a minha operação aí. Tinha Plug2 também na época, e a gente foi ligando, e a galera tava em casa com a família e tal. Quando eles viram... Isso, eles foram muito parceiros, assim, foi muito importante na época. E eles começaram, caralho, peraí, Liz. Começaram a inativar também, forçar. Gente, é que nem querer parar um carro a 300 km por hora. Tipo, parar numa distância de, sei lá, 10 metros. E eles compraram a dor e pra gente conseguir inativar a operação. Resumindo, assim, foi das 6 da tarde até as 10 da noite vendendo. E a gente ficou quase uma semana recebendo pedido com os preços errados.
E o que que faz nesse caso? Teve que entregar com aquele preço.
Sim, sim. Porque tem o erro de preço view, né? Que é o 50% lá, sei lá, o produto, o mercado todo vende a 2 mil. E tu botou 400, mano, preço view, não tem o que fazer, né? É erro de precificação. E o curioso é que...
Mas o que que isso quer dizer? O que significa esse preço view?
Erro de preço view, por exemplo, que foi erro, é um erro manual, né? Erro de precificação,
mas,
efetivamente.
Mas o que, que isso implica na prática? Daí tu não é obrigado a vender isso?
Não, tu não é obrigado a entregar, né? Ah, porque tá. É um erro muito grotesco.
Fica evidente que foi um erro.
Exato. Uhum. De 2 mil para 400 reais, não tem. É que nem um carro, né? Um carro de, sei lá, de 50 mil por 2 mil reais, tá errado, né? E aí, na época que teve toda essa função, e é muito, muito engraçado, porque quando acontece esse tipo de erro, não só no período de Black, mas pós-Black, normalmente é o cara que manda o link pro irmão, que manda o link pra ti, e aí tu vai ver os pedidos, sei lá, tem 30 pedidos no mesmo bairro, mesma
Sim,
cidade,
alguma
assim,
coisa,
galera.
Alguma coisa errada tem. Eu acho que o Márcio tem uma história pra contar aí de...
Eu já passei por isso. Cara, olha só, Denis, eu comprei um kit... Kit duplo, 4 alto-falante Pioneer e mais um módulo.
Isso é pra coisa pra carro.
Pra carro, né, cara? Que a gente gosta. 4 alto-falantes Pioneer e um módulo de potência por R$ 4,77. Comprei dois, né? Vou aproveitar, tô com dinheiro sobrando. Deu R$ 9 alguma coisa.
Te entregaram?
Não.
Tem.
Comprei no site famoso aqui, ó. Não sei por que não recebi.
Não. Aconteceu isso, claramente.
É, exatamente. E aí, ah, beleza, mas o mercado vende a 2.000 e o preço que estava errado, sei lá, é 1.100, ele é acima de 50% do preço de mercado, aí eu tenho que atender. E isso, inclusive, está aí no Código de Defesa do Consumidor que a gente tem que atender. Mas de 2.000 para 400 não tem nem como, né? E aí,
então, alguns pedidos acabou
sim,
salvando.
E mesmo assim, os que ficaram ali na trave, sei lá, que era 2 mil e a gente vendeu 800, muitos a gente atendeu, tá? E na época, foi uma determinação da diretoria, o que era muito grosseiro, né? No caso, esse 2 mil para 400.
Porque vai dar discussão de qualquer forma, né?
Exato.
A gente vai reclamar.
Vai reclamar, mas ele sabe
assim, que... Assim como o Márcio deve ter reclamado de não ter entregado para ele os alto-falantes por R$2,94.
Tu reclamou? No mínimo isso era 477, saiu 477 ali. E aí, o que que aconteceu, né? Ah, beleza, conseguimos né, segurar a operação, fechamos tudo.
Ou a prova do crime.
Nossa senhora, tu ainda tem print disso.
Ah, tá lá?
Cara, pá, coitado desse lojista. Eu olho essas coisas assim, tipo, quando eu vejo, né, a galera tá, olha aí, tem uma televisão sendo vendida por 6 pila. Eu tenho pena do lojista, porque isso aqui é um terror. Isso aqui, ninguém tá livre disso, gente. Subiu uma planilha, né? Subiu uma planilha, cara. O 7, ou 477, pode ser 477, se tu der um ok, um enter, esqueceu, o zero não pegar. É,
esqueceu do zero.
Exatamente. E aí, beleza. Né? Conseguimos parar lá, zeramos estoque de tudo, tranquilo. Isso já era 2 da manhã, para vocês terem uma noção. Das 10 ali até as 2 da manhã foi a hora que a gente conseguiu, beleza. Foi estoque zero para tudo quanto era lugar, para inativar a operação. Tá, deu, Lisiane, agora foi. Quem disse? Tá, beleza, não tem mais o que fazer, eu não conseguia respirar. E aí eu, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E aí, eu morava sozinha na época.
Te deu, sei lá, uma crise de pânico, uma coisa
não,
assim.
E aí eu não conseguia respirar. E eu sentia, comecei a sentir um aperto muito forte no peito. Muito forte, muito forte. E aí eu, vou dormir, porque eu tinha abandonado a laminuta, abandonei tudo, enfim. Vou dormir. Quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia, porque o peito começou a ficar muita pressão no peito, muita pressão no peito. E aí eu fui pra frente do espelho assim, o olho, sabe, a pupila dilatada, assim, vou pro hospital. Aí, não tinha condições nem de dirigir, né? Chamei um Uber, fui pro hospital. E aí, cheguei no hospital, pra fechar com chave de ouro, né? Fui no hospital, cheguei no hospital, sexta-feira, na madrugada de sexta pra sábado. Resto de purpurina no corpo. Cheirando a cerveja e energético. O que que a médica fez? Eu nunca vou esquecer dessa expressão. Ela cruzou os braços na minha frente e falou assim, o que que tu usou? E eu não conseguia falar, porque daí o que que aconteceu, gente? Eu tive taquicardia. Pra quem não sabe, taquicardia é o mesmo efeito de tu correr na esteira, sei lá, por 30 minutos. Só que eu não tinha corrido esteira nenhuma. E o coração, e parecia que não tinha espaço pra bater. E aí, eu pra médica, e eu não conseguia falar com ela direito, porque eu puxava, e aí ficava puxando ar, né? E eu, não, foi um erro na empresa, eu não tava... Não usei nada. E ela disse assim, como tu não usou nada, a médica? E aí a enfermeira viu, né? Ela disse assim, não, eu vou te ser bem sincera, eu vou te indicar algumas medicações pra tu tomar, pra tu te acalmar, mas eu tô vendo que tu tá falando a verdade. E a médica não acreditou, sim, né? Eu olhava pro lado lá no hospital, no pronto-socorro, tinha um que tinha tomado bala, o outro que tinha não sei quem, rave.
No HPS, isso?
Não, no Becker lá em Gravataí. Ah. Meu Deus do céu, eu, cara...
Começou a falar um com tiro, o outro tem cara de HPS.
E aí ela, né, descrente, essa guria tá mentindo, essa guria tá... E eu com o telefone tentando mostrar pra ela que... Aí eles fizeram os exames em mim, botaram aquelas... Ah, me esqueci o nome. Ah, fizeram um mapa, né, e viram que eu tava taquicárdica. E ela falou, não, isso é característica de quem usou alguma coisa. E eu, não conseguia falar. Moral da história. E, beleza, me deram medicação lá e me liberaram. A médica me liberou totalmente descrente que eu tinha que eu tinha sofrido algum problema no trabalho. E aí minha irmã e minha mãe foram me buscar lá e me deram uma das medicações que me receitaram. Eu dormi, foi pra me dopar, assim, eu fui acordar domingo de noite, assim. E pra eu poder conseguir me acalmar, porque o negócio foi punk. E, obviamente, o meu time foi, daí no sábado, né, a galera acordou, viu as mensagens no grupo e tal, e foi pra empresa, junto com a pessoa também que, na época, tinha ficado responsável por essa, e que tava com o telefone desligado, foi lá, trabalhou e, meu, peraí, paramos a operação, mas a gente tem que voltar com a operação. E aí a galera passou o dia inteiro fazendo prescrição e eu em casa lá, dopada.
Dormindo.
Não, dopada total, assim, ó, né? Deixa a gordinha dormindo aí, porque, mas, olha... Esse foi meu conto de terror de Black Friday. Então, assim, gente, é importante... O que que eu, né, diante de tudo isso, o que que a gente aprendeu com essa história de terror? É, ações em lote, né? Ações massivas em planilha. Galera que tá entrando no e-commerce e não trabalha com integrador ou mesmo que trabalhe. Cara, é a regra do 3. Valida, confere e cura. Curadoria é confirmar se chegou... Na visão do cliente, né? Então, virei um preço dentro de casa, esse preço está refletindo lá para o cliente, vou entrar aqui no site e dar uma olhada. Então, aprendemos...
É se tu olha, subiu errado, mas o estrago é pequeno, porque tu corrige logo, né?
Exatamente. Então, validou, beleza, esse é o preço que eu quero fazer, validou se o preço é o certo, beleza, isso. Agora, vou subir, conferiu. Vai lá na frente ver como é que o cliente vai enxergar isso.
Tem muitos e-commerce que não tem, muito marketplace, que ele não faz a integração em tempo real, né? Ele faz um cache e ele não fica o tempo todo consultando.
Exatamente.
Então até tu virar a chave aqui para ele refletir lá,
demora,
sei lá, meia hora.
Quatro, não, tem player que hoje demora 4 horas para refletir. Então até indexar em tudo quanto é lugar é tempo, mas é importante fazer curadoria de preço sim. E isso a gente acabou aprendendo aí com a história de terror de Black... na história de terror de pós-Black. Ressaca de pós-Black Friday.
E curso? Vocês criaram um curso aí pensando no lojista que está entrando. Exato. Agora aí.
O que a gente viu aí como oportunidade, né? É poder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, a nossa experiência nesse mundo, né, de marketplace e e-commerce. E aí nós criamos uma escola chamada Laboratório do E-commerce, onde o primeiro conteúdo ele é de Black Friday. Então lá a gente abre, né, o que é importante o lojista saber. Então, trazendo um pouquinho desde do processo de compra até o processo de ranqueamento de anúncio, enfim, de cadastro, até entrega efetiva para o cliente e também conciliação, né? Então, a gente criou um material sobre isso, porque todo mundo, o lojista, ele vê, ah, eu quero participar da Black. Então, é muito comum chegar próximo ali, outubro, começar a entrar muito player, muito seller, a começar a vender em tudo quanto é lugar. Às vezes, os caras estão com parte do sortimento só dentro do marketplace, e eles começam, ah, vamos vender e tal. Então, algumas coisas que a gente aprendeu, assim, e que a gente viu também muito, muito lojista pecar, e que pode ser contornada, né? E é bem ações de contorno, assim, sabe? Tipo, ah, não é o não vou participar, não, muito pelo contrário, gente. É o sim, eu vou participar, mas tem como ter contorno nessas ações. Então, a gente criou um material voltado para Black Friday, efetivamente. E que é para contar um pouquinho dessas histórias, assim, contribuir um pouquinho e dar um norte para quem está começando agora. Eu acho que é um material rico, assim.
E está disponível onde isso?
Está disponível... Eu vou deixar o link aqui para ti, que agora tu me pegou.
Ponho isso, me manda o link que eu coloco na descrição aqui, tanto para quem está no YouTube, quanto para quem está assistindo no blog ou na qualquer uma das plataformas de streaming. Se está no Spotify, vai estar o link lá na descrição.
Isso aí.
Show. Pô, muito obrigado pela tua participação. Ai, aprendemos bastante. Ficou agora registrada a história do terror.
Um filme de terror. História de terror. De uma Black Friday.
Pô, e te espero novamente aqui pra gente gravar aquele com o Quentão, tudo aí.
Né? Pior, né? Trazer os guris aí.
Tá prometendo isso aí, né?
Ah, tem que sair agora. Cara, eu trago o Quentão. Os guris só tem que vir. Olha aí, ó. Olha aí. Que barbada.
Tuas redes sociais, como é que é? Para as pessoas te seguirem aí, conhecer,
que
te
legal.
Conhecer mais. Onde é que tu tá disponível? Onde? Instagram?
Instagram, Facebook, LinkedIn, bota lá Lisiane Melo, né? Lizy Melo, que é o nome como eu tô cadastrada lá, LinkedIn e Facebook. Bota como um Lisiane Melo mesmo, que... É.
Eu vou
colocar uma gordinha todos... bonitinha. Ai,
todos os links eu vou colocar aqui também no post aí pra quem quiser te seguir, só clicar aí e acessar em todas as redes.
Show de bola.
Um recadinho final, então, se tu gostou do nosso papo aí, dá o teu like, se inscreve no canal para não perder mais papos como esse, que eu publico todas as quintas-feiras, 7 horas. Deixa o teu comentário também dizendo o que tu achou e indica isso aqui para um amigo. Tu conhece alguém que gostaria de vender em Marketplace e esse papo aqui vai ser útil para essa pessoa? Pega o link aí, manda para ela, manda pro WhatsApp, manda no mensagem privada, sei lá, compartilha nas tuas redes sociais, dá a tua força aí. E se tu ainda não se inscreveu, estamos disponíveis também no Spotify e todas as outras plataformas de streaming, Google, Apple, Deezer, todos os outros. Se inscreve lá e preferência, eu tenho um amor especial aqui pelo Spotify. Eu preciso chegar lá e eu dependo de ti. Então se inscreve lá, dá o teu coraçãozinho lá no Spotify também, que é importante para nós. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Lizy, muito obrigado mais uma vez. Curti muito, aprendi muito também aqui e te espero no próximo passo, próximo papo.
Show de bola, gente. Desculpa por qualquer, né, troca aí de expressão que pode acontecer, de alguma operação para outra, mudar as expressões aí do time de operação. E mas se eu falei alguma besteira também.
Mas essa história de troca de nome é bastante comum. É. Semana passada eu falei com a Vanessa Pacheco, e ela falou justamente sobre isso também. Ela tá falando sobre... Ela trabalhou em empresas diferentes e de uma empresa para outra muda toda a nomenclatura. Sim. E tal. Isso é comum, não? No e-commerce, no marketing digital e logística, enfim, praticamente não, qualquer área, né?
E a gente fica aqui no é que nem a história do marketplace em out. Eu fiquei aqui, cara, mas qual que é o in out? Até eu fiquei aqui. Então, gente, muito obrigado pelo convite, viu, Denis? Eu adorei o papo e, cara, agora os guris vindo aí, eu vou estar aqui... Batendo cartão aqui.
Com quentão. Mas isso tem que acontecer logo, porque daqui a pouco esquenta e o quentão não faz mais sentido, né?
Ah, daí a gente toma uma cerveja e tá tudo certo.
Valeu, Lizy.
Tá certo.
Até mais.
Valeu, obrigada, viu?